Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Pai Santo, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor tem feito coisas grandes em nosso meio. A maior delas é a salvação que o teu Filho Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós, Deus. Pai, nós queremos seguir esse comandante, não apenas de palavra, mas realmente em ação, Deus. Nos ajuda nesse propósito. Pai, nós pedimos que a tua palavra possa penetrar fundo em nossos corações, que o teu Santo Espírito nos ajude a ter a mente focada na tua palavra, que nós possamos esquecer tudo que está à nossa volta e focarmos na beleza da tua santidade, Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ontem nós falamos sobre as marcas do cristão e as marcas de Cristo. Quem é o Cristo e quem é o cristão? Alguém lembra de duas marcas de quem é o Cristo? Ele é eterno. Ele é a palavra da vida, ok? O pessoal tá prestando atenção. Duas marcas do cristão. Ele vive em comunhão com quem? Com os outros cristãos. Que mais? Ele anda na luz, ele crê nesse Cristo que João apresentou. Ah, é interessante pensar que você conhece pessoas que pensam que fazem parte de um grupo, mas na verdade não fazem? Já viu aqueles caras que eles têm um moicano e eles pensam que eles são punk? Né? Só porque eles têm um moicano? Ou aqueles caras que têm uma camiseta com a cara do Che Guevara e eles pensam que eles são revolucionários porque eles têm uma camiseta com o rosto do Che Guevara? Ou então, aquelas pessoas que, porque tem uma munhequeira com spikes, com espinhos, elas pensam que elas são roqueiras e são radicais, né? Tem pessoas que pensam que fazem parte de um grupo, mas na verdade elas não fazem. Elas podem ter algumas características exteriores daquele grupo, mas na verdade elas não pertencem àquele grupo. Tem algum corintiano aqui? Ok, tem alguns corintianos aqui. Levanta a mão aí. Alguns corintianos. Murilo, fica em pé, Murilo. Ah, o Murilo, um corintiano. Nosso recruta zero. Ah, Murilo, faz um favor pra mim, Murilo. Dá aí a escalação do time do Corinthians na final do Mundial. Rapaz, o cara pensa que é corintiano, tá vendo? Ele pensa que ele é corintiano, mas não é tão corintiano assim. Né? Ô, Débora, você é corintiana, Débora? É corintiana? Tá certo, Débora. Qual que é o número da camiseta do Cássio, Débora? Quem é Cássio? Aquele relógio? Né? Você percebe como às vezes nós temos pessoas que pensam que são uma coisa e elas até têm algumas características externas daquele grupo, mas elas realmente não fazem parte daquele grupo. Né? Quem realmente é um corintiano, sabe a escalação do time na final do Mundial, sabe o número da camiseta do Cássio e realmente vive essa nação chamada Corinthians. Fantástica nação, por falar. Não, agora não adianta falar amém. Não sabe a escalação do time, agora quer falar amém. Né? Tá vendo? Pensa que é, mas só coisas externas, não tem jeito. Ok, depois eu falo pra vocês a escalação. Nós precisamos meditar em 1 João com o pensamento de quem é o Cristo, quem é o cristão, porque isso vai mudar tudo na minha e na sua vida. Ontem nós paramos em 1 João capítulo 2, versículo 2, não é isso? Fomos até lá, então abra sua Bíblia que hoje nós vamos continuar. A partir do versículo 3 do capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3. Abre aí a sua Bíblia ou o seu aplicativo. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Achou aí? Nós vamos ler 1 João 2, do versículo 3 até o versículo 14. Ok? 1 João 2, 3 até o 14. Ok, lembra do contexto? Não tem problema, não tem problema. Eu tinha um meu orientador, meu melhor amigo no seminário, em termos de orientadores, professores, ele de vez em quando ele parava a oração quando ele estava orando por nós e ele falava assim, o que foi mesmo que você pediu? Aí você lembrava ele, aí ele continuava a oração e não tem problema, a gente está falando com Deus num relacionamento constante que não tem interrupções. Ok, vamos lembrar do contexto? Vamos lembrar do contexto? Existiam pessoas daquelas igrejas, igrejas ali da região de Éfeso, Ásia Menor, que tinham saído da igreja, porque eles diziam que eles tinham um conhecimento superior, um conhecimento meio místico, um conhecimento secreto, e isso dava a eles um relacionamento especial com Deus. E João está escrevendo para as pessoas que estão ainda na igreja, para dizer a elas que elas têm tudo o que elas precisam, elas já têm um relacionamento com Deus, se elas conhecem o verdadeiro Cristo, ok? Então aqui ele está combatendo essas pessoas que saíram da igreja dizendo que conheciam a Deus, mas tinham uma vida de imoralidade. Já viu isso? A gente percebe isso naquelas redes sociais. Você vai preencher o seu perfil, aí tá lá, religião. Não tem lá uma opção assim? É espiritual, tem um lado espiritual, mas sem religião. Não tinha um negócio desse no Orkut? Orkut, existe isso ainda? Né? Não tinha um negócio desse? Tem um lado espiritual independente de religião. É isso, é quando a pessoa se acha toda espiritualzinha, mas ela quer viver a vida do jeito que ela quer. Ela quer viver do jeito que ela quer. Ou então, pessoas que saem da igreja porque elas não se arrependeram dos seus pecados. Elas foram exortadas pela liderança e elas não se arrependeram, elas ficaram teimosas em seus pecados. E aí elas saem da igreja dizendo que na igreja só tem hipócrita. Não é isso que o pessoal normalmente faz? Sai da igreja dizendo que na igreja só tem hipócrita e que na verdade só Deus sabe o quanto elas amam a Deus. Mas vivem totalmente independentes desse Deus que elas dizem amar. Não é verdade? O versículo que essas pessoas mais conhecem é aquele versículo de Mateus 7 que diz: não julguem para não serem julgados. Ok? O Sermão do Monte. Só que elas não entendem que exortar o irmão em Cristo não é julgar o irmão em Cristo. É amar o irmão em Cristo. Ok? Acho que não é Mateus 7, acho que é Mateus 5 ou 6. Algum desses três. Ok, era isso que acontecia na época de João, e é isso que acontece hoje nas nossas igrejas. Às vezes a gente pensa que os dias em que nós vivemos são os dias mais imorais de toda a história, o que não é verdade. A imoralidade estava presente na sociedade de Éfeso, talvez num grau ainda maior do que está presente na nossa sociedade. Como eu disse ontem, existiam templos pagãos ali naquelas cidades. E uma das formas de adoração nesses templos pagãos era através do sexo com as sacerdotisas, né? Aquelas prostitutas cultuais que você ia lá e você tinha relações sexuais com ela para, de uma forma, emular o que os deuses faziam com a terra. Era isso que eles diziam. E essa era a forma de adoração. A sociedade de Éfeso, ela era tão imoral, mas tão imoral, que os arqueólogos acharam um túnel secreto que ia da biblioteca até o prostíbulo da cidade. Então as esposas achavam: meu marido é muito culto, está lá na biblioteca estudando, quando na verdade ele estava estudando outra coisa que não eram os livros. Né? Era uma sociedade extremamente imoral, assim como a nossa sociedade. Mas as pessoas diziam que conheciam a Deus. João então escreve para nos mostrar como nós podemos ter certeza. Como eu e você podemos saber se de fato conhecemos a Deus ou não. Mas é importante, antes de qualquer coisa, você entender que conhecer a Deus na Bíblia é diferente de ter conhecimento sobre Deus, ok? Conhecer a Deus não é possuir fatos sobre Deus na sua cabeça, mas conhecer na Bíblia, conhecer uma outra pessoa na Bíblia, está ligado e é sinônimo de possuir um relacionamento verdadeiro, um relacionamento íntimo com Deus. É disso que João está falando. Ele está falando sobre nós termos certeza de que nós temos um relacionamento íntimo, pessoal e verdadeiro com Deus. Ok? Não é conhecer fatos sobre o Corinthians. É conhecer o que é ser Corinthians. É nós, mano. Não é isso? É conhecer o Corinthians. Murilo, é isso ou não é isso, Murilo? É isso aí, mano. É, não é, Débora? Tá nós, mano. É isso que João quer fazer. Essa é a primeira coisa. E a primeira coisa que ele faz é mostrar que é possível ter essa certeza. É possível ter a certeza da salvação. Ele nos mostra, ele diz: sabemos que o conhecemos. Se João está dizendo que é possível saber, nós queremos descobrir então como saber. Mas é interessante que apenas o fato de nós afirmarmos que é possível ter certeza da salvação já causa oposição nos nossos dias. Quando você afirma que é possível ter certeza da salvação, os religiosos piram, os legalistas piram, aqueles que creem na salvação pelas obras, eles piram, porque eles pensam que nós temos que fazer, e que nós nunca vamos ter certeza absoluta de que nós fizemos o suficiente para merecermos a salvação. Então eles dizem, não tem como saber. Alguns anos atrás eu assumi o pastoreio de uma igreja e... Quando você chega numa igreja nova, você tenta descobrir daquelas pessoas que estão lá, se elas já são salvas ou não. E algumas vezes eu sentei com algumas dessas pessoas que eram membros da igreja, e eu perguntei para elas sobre a salvação delas, sobre a certeza da salvação delas. Porque se você morrer hoje, você vai ser salvo. E algumas dessas pessoas me deram a seguinte resposta: pastor, tô tentando, né? Mas a gente nunca sabe. O que isso revela dessas pessoas? Um entendimento errado sobre salvação. Elas pensavam que a salvação delas era baseada nas coisas que elas faziam. Então elas dizem para mim, pastor, eu estou tentando ser salvo, mas eu não tenho como ter certeza se eu atingi esse patamar de salvação. Então quando você fala que é possível ter certeza da salvação, os religiosos piram. Por um outro lado, os espiritualistas também piram. Aqueles que hoje em dia falam do relativismo. Eles falam, não, a sua verdade, ela é sua. E a minha verdade, ela é minha. Não tente colocar a sua verdade sobre mim. E a partir do momento que nós dizemos que só existe um Deus, e que se nós estivermos no caminho que é Jesus Cristo, até esse Deus, nós podemos ter certeza da salvação, os relativistas piram. Eles dizem, quem é você para dizer que só tem um caminho até Deus? Quem é você para dizer que a sua verdade é melhor do que a minha verdade? E os relativistas, eles aceitam qualquer verdade, desde que a sua verdade não diga que a verdade dele é mentira. Aí não pode. Aí eles não aceitam. Eles não aceitam essa verdade. Mas João está dizendo que nós podemos saber, nós podemos ter certeza da nossa salvação. É possível saber que a gente conhece a Deus. É possível nós termos essa convicção. E assim como eu fiz um teste aqui com o Murilo, com a Débora, para descobrir se eles eram ou não corintianos, João apresenta para a gente dois tipos de testes para que você possa descobrir se você conhece a Deus. De novo, não é conhece sobre Deus, é conhece a Deus. Se você tem um relacionamento íntimo com Ele ou não. O primeiro teste que João apresenta é um teste pessoal. E o segundo teste, na verdade são dois, mas entram em um tipo só. É o teste público. O primeiro teste é esse teste aí pessoal, particular. Ele lida com uma experiência interna. Ele diz, sabemos que o conhecemos. É algo interno, é algo que você sabe. Conhecer a Deus, de novo, queridos, é se sentir um com Ele. No Antigo Testamento, os maridos conheciam as suas esposas e elas engravidavam. Já leu isso lá? Se você tem uma versão mais antiga da Bíblia, você vai ler que Adão conheceu Eva e ela engravidou. Um conhecimento meio diferente, né? Entre Adão e Eva. Mas é conhecer na Bíblia é isso. É entrar na vida do outro ser e o outro ser entrar na sua vida. Conhecer a Deus é uma interação pessoal. É Deus entrar na sua vida e você entrar na vida de Deus. João está dizendo, você sabe que você conhece a Deus. Você tem esse testemunho particular, pessoal, dentro de você, de que você conhece a Deus. Pensa sobre o seu relacionamento com o Senhor. No seu dia a dia, isso acontece com você? Pensa nas questões cotidianas. Quando você lê a Bíblia, você percebe no seu íntimo Deus falando com você? Você percebe uma intimidade que você tem com Deus? Quando você gasta tempo em oração, você sente que Deus está ali te ouvindo? Ou é um negócio frio, seco, como se você estivesse falando com o teto? Queridos, esse testemunho particular, esse testemunho íntimo, isso nos dá certeza da nossa salvação. E isso acontece nesses momentos ordinários da vida. Nesses momentos do dia a dia de abrir a palavra de Deus. De orar ao Senhor. de clamar ao Senhor em meio às dificuldades. Mas isso também acontece de maneiras grandiosas, talvez em menor escala, em momentos mais específicos da sua vida. Momentos em que você sente a plenitude do Espírito Santo em você. Me recordo de alguns momentos, poucos momentos desses, mas me recordo de alguns. Eu me lembro no meu primeiro ano de seminário, eu estava como equipante lá no acampamento Palavra da Vida em São Paulo e me convidaram para falar no culto da fogueira no rancho, no acampamento das crianças. E eu falei lá, fiz tudo errado, era um quadro cênico, eu escrevi a palavra homem errado, eu fiz tudo errado. Mas a graça de Deus se manifestou na minha vida, na vida daquelas crianças naquela noite. E eu saí daquele culto chorando, cheio do Espírito Santo, dizendo: eu quero pregar o amor de Cristo para o resto da minha vida. Me lembro disso, foi um momento único, um momento de convicção, um momento de Deus me mostrando: você é um dos meus, você é meu filho. Me lembro de um outro momento em que eu fui visitar uma igreja grande, e eu cheguei um pouco atrasado já, e eu entrei naquele culto, e aquela igreja estava cantando uma música que dizia assim: Pai Celestial, belo Filho, Espírito de luz e verdade, obrigado por trazer pecadores para te adorar. Aquela música me convenceu de tal forma de que eu era um desses pecadores que só estava ali porque a Trindade me havia trazido até os pés da cruz de Cristo para adorar ao Senhor. Esses momentos especiais, eles trazem testemunho particular de que nós somos filhos de Deus. Nós conhecemos a Deus. Isso tem acontecido com você? Isso acontece com você de forma ordinária, quando você lê a palavra, quando você gasta tempo em oração? E isso de vez em quando acontece com você de maneira extraordinária? Nesses momentos em que você está ali adorando a Deus, em que você está servindo ao Senhor e aquilo te realiza? Isso acontece com você? Esse é o primeiro teste. É o teste particular se nós verdadeiramente conhecemos a Deus. Mas isso não é o suficiente. Talvez você tenha, você sinta essas coisas, mas o fato de você ter essa experiência interna, isso não quer dizer que você verdadeiramente conhece a Deus. Às vezes nossos sentimentos nos enganam. Jeremias diz que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Ele diz que o nosso coração, ele é mais enganoso do que todas as coisas. Então nós não podemos parar só nesse teste particular, neste teste interno. E João não para aí. João traz dois outros testes públicos. O primeiro deles nós vamos encontrar nos versículos 4, 5 e 6, onde João diz: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos... Não tem dois Q aí. Quem digitou, meu secretário que digitou para mim, digitou errado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Primeiro teste público é o teste da obediência. João nos mostra que os verdadeiros adoradores obedecem a Deus. Ou para usar a metáfora que João usou, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros conhecedores de Deus, eles andam como Jesus andou. E é aqui que a gente tem um problema. Porque nós pregamos a salvação pela graça. E quando alguém começa a falar sobre obediência, quando alguém começa a bater muito na tecla da obediência, a gente logo diz: esse cara aí é um legalista, esse cara aí é um hipócrita, esse cara aí é um fariseuzinho. A gente decora Efésios 2, 8 e 9. Alguém tem decorado Efésios 2, 8 e 9? Fala pra gente, Mateus, Efésios 2, 8 e 9. Amém. É isso. Nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Quem sabe o versículo 10 de Efésios 2 de cor? Mateus, você sabe? Tá vendo? O cara acabou com a minha ilustração. Fala pra gente, Mateus, Efésios 2, 10. Exatamente. Mas poucos decoram o versículo 10. A nossa tendência é decorar o 8 e o 9. O 8 e 9 diz que nós somos salvos pela graça, não pelas obras, para que nós não fiquemos orgulhosos da nossa salvação. Não é isso que diz o versículo? Né? Só que o 10 diz que nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos, nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou para nós de antemão. antes da nossa salvação, as boas obras que Deus tem para nós, elas já estavam preparadas. Aqueles que verdadeiramente são salvos pela graça, eles verdadeiramente crescem na prática das boas obras. Aqueles que verdadeiramente se tornam discípulos de Jesus, eles não se tornam pessoas melhores, eles se tornam outras pessoas. É muito diferente. A graça de Deus, ela nos santifica. A graça de Deus, ela nos purifica. A graça de Deus nos faz cada dia mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a graça de Deus. Aquele que verdadeiramente conhece a Deus anda como Jesus andou. João Calvino disse o seguinte: os erros jamais podem ser arrancados do coração humano enquanto não for nele implantado o verdadeiro conhecimento de Deus. Os erros, os pecados, jamais poderão ser arrancados do meu e do seu coração enquanto em nossos corações não for implantado o verdadeiro conhecimento de Deus. Esse relacionamento com Deus. E o contrário é verdadeiro também. Não haverá conhecimento de Deus, não haverá prova de que nós verdadeiramente conhecemos a Deus, se os erros de nossas vidas não estiverem sendo arrancados de nossos corações. Se nós não estivermos crescendo em santidade e em piedade. E aqui vai uma dica. Muitos gostam de usar aquela pulseirinha que diz o que Jesus faria, não é isso? Tem algumas que são WWJD, porque são em inglês. Outras são OQJF, em português, o que Jesus faria. Queridos, para você crescer em santidade, você precisa pensar menos o que Jesus faria. E você precisa se lembrar mais do que Jesus já fez na cruz do Calvário por você. É a obra de Cristo na cruz que nos santifica. É meditarmos no fato de que Cristo deu a sua vida por nós, que nos faz querer mais e mais viver a vida de Cristo em nossa vida. Primeiro teste público é: você tem vivido uma vida de obediência a Deus? Você está crescendo nisso? Cada dia você consegue perceber mais isso na sua vida ou não? Ou isso se tornou os erros da sua vida, eles estão lá e eles sempre estarão lá e eles não mudam? Você quer ver como você pode fazer um teste disso? Um teste prático disso? Se você tem se tornado mais como Jesus ou não? Deixa o dedo aí em 1 João e vai comigo lá para Gálatas. Gálatas vem antes de Efésios, Gálatas vem depois de 2 Coríntios. Abriu lá? Gálatas capítulo 5, outro texto que a gente decora na EBD, mas muitas vezes tem dificuldade de viver. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso aqui é fruto do quê? Do Espírito. Aqueles que conhecem a Deus, eles têm quem habitando neles? O Espírito. Naturalmente, aqueles que conhecem a Deus terão crescimento nessas áreas, porque o Espírito está habitando na vida deles. Olha para a tua vida, meu querido. Você tem crescido em amor, você tem crescido em alegria, você tem crescido em paz, você tem crescido em paciência. Você tem se tornado uma pessoa cada vez mais paciente. Você tem crescido em amabilidade. Você tem crescido em bondade. Você tem crescido em fidelidade. Você tem crescido em mansidão. Você tem crescido em domínio próprio. Essas são áreas em que você tem caminhado e crescido ou não? Se você tem dificuldade de analisar sua própria vida, peça para outra pessoa fazer. Peça para alguém que te conhece. E nesse estágio da sua vida, eu diria, peça para os seus pais. Você tem crescido nessa área, nessas áreas. Você é uma pessoa hoje com mais domínio próprio do que você era um ano atrás. Você é uma pessoa hoje mais mansa do que você era há um ano atrás. Você quer ver uma outra maneira de você avaliar isso? Hoje vocês leram duas das bem-aventuranças na devocional, não foi? Pobreza em espírito e choro. Choro. Qual que é a ideia ali? A ideia ali, Jesus está dizendo: bem-aventurado aqueles que são pobres em espírito, aqueles que reconhecem que eles não têm nada para dar a Deus. E bem-aventurados aqueles que choram. Choram por quê? Choram diante do seu pecado. Por isso eles vão ser consolados. Você tem crescido nisso? Ou você ainda acha que você tem algo para dar para Deus? Diante do seu pecado, você cada vez tem mais nojo do pecado? Ou você cada vez curte mais o pecado que o mundo tem a te oferecer? Tá vendo? O teste. Você pode pegar as bem-aventuranças e fazer esse teste. E lendo as bem-aventuranças, porque as marcas do bem-aventurado são as marcas do cidadão do reino. São as marcas do rei Jesus Cristo. Pega essas marcas, analisa a sua vida, pede para alguém analisar a sua vida. Esse é o primeiro teste público. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. É o teste da obediência. Mas existe um outro teste público que João nos apresenta, que está nos versículos 7, 8 e 9. Guilherme, você pode passar para a gente os versículos seguintes? Versículo 7 diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Antes da gente olhar para esse outro teste, só ajudar vocês a entender aqui. Parece que tem uma contradição nesses dois versículos, não parece? Volta o versículo 7 aqui, por favor. Não lhes escrevo um mandamento novo. Aí você vai para o 8, o que lhes escrevo é um mandamento novo. João, ou ele era bipolar, ou tem uma coisa estranha aqui, né? Como que a gente entende isso daqui? Só um parênteses, nós não vamos gastar tempo nisso daqui. Quando Jesus, lá em João 13, 34, ele fala sobre amar ao próximo como eu os amei, Jesus diz que aquele mandamento era um mandamento novo. Está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Então João aqui está dizendo para os seus leitores, o que eu estou dizendo para vocês não é novo, no sentido vocês já ouviram isso. Mas é novo no sentido Jesus, quando ele apresentou esse mandamento, ele disse que era um mandamento novo, ok? João não é bipolar, ele só está escrevendo para pessoas que tinham um conhecimento profundo do evangelho que ele escreveu e por isso conseguiriam entender isso. Mas esse é o nosso segundo mandamento. Ele está mais claro no versículo 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Esse é o mandamento. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Versículo 11. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Queridos, esse é o segundo teste público, é o teste do amor. Aliás, essa carta inteira, ela fala de amor. Não é para você mandar essa carta para sua namorada, não é disso que eu estou falando, mas essa carta fala de amor. A palavra amor aparece 16 vezes nessa carta. São 5 capítulos só. 16 vezes você tem a palavra amor. A palavra ama aparece 9 vezes. A palavra amemos aparece 4 vezes. E a palavra ame aparece uma vez. Percebe quanto amor tem nessa carta? É porque o cristianismo, queridos, ele é marcado pelo amor. E se o amor pelos seus irmãos não é algo que está crescendo na sua vida, você precisa pensar se você verdadeiramente é um cristão. O seu relacionamento com os teus irmãos é uma excelente prova, um excelente teste para saber se você verdadeiramente conhece a Deus. Tem uma musiquinha, né, de criança, de 1 João 4, 7 e 8. Já aprenderam essa musiquinha na igreja? Amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se não ama... mas tem umas palminhas antes, né? Se não ama, não conhece... Não, vou cantar não. Não conheces a Deus, porque Deus é amor. Queridos, João é claro. Se o amor pelos teus irmãos não está crescendo na sua vida, você muito provavelmente não conhece a Deus. Muito provavelmente. A Bíblia diz que os seus irmãos em Cristo, eles são a igreja de Cristo, não é isso? Não é isso que a Bíblia diz? Que os nossos irmãos em Cristo, eles são a igreja. E a Bíblia diz que a igreja, ela é a noiva de Jesus. É isso mesmo ou eu estou viajando? É, né? A Bíblia diz isso. Agora imagine a situação onde você chega para mim e diz assim: Felipe, eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero ter um relacionamento sério e profundo com você, mas eu odeio a sua esposa. Imagina o que eu vou fazer com você. É mais ou menos isso o que você diz quando você me diz: eu amo a Jesus, mas eu odeio os meus irmãos. Seus irmãos são a noiva de Jesus. E você, se você verdadeiramente ama Jesus, você naturalmente amará a noiva dele. Tá ligado? Não tem como separar isso. Isso não existe. Se alguém verdadeiramente ama Cristo, esse alguém vai progressivamente crescer em amor por aquelas pessoas por quem Jesus deu a sua vida. E eu não estou falando aquelas pessoas na sua igreja que você ama porque são suas amigas e é muito fácil amá-las porque elas são iguaizinhas a você. Eu estou falando daquelas pessoas na sua igreja que são estranhas. Lembra que a gente falou sobre isso ontem? Que o lugarzinho para ter gente estranha é a igreja. Tá cheio de pessoas que são diferentes da gente. Tá lotado. São essas pessoas que Jesus nos chama a amar. Ele não nos chama a gostar delas. Você não tem que ser amiguinho de todo mundo na sua igreja. Best friends. Isso mesmo. BFF. Não é isso que vocês falam? Você não precisa ser isso de todo mundo na sua igreja. Mas você tem que amar todos os filhos de Deus. Todos os outros cristãos. E esse amor, queridos, não é um amor de palavras, é um amor prático. É um amor que se revela na maneira como você serve essas pessoas, ok? Na maneira como você as serve. Na maneira como você está disposto a se sacrificar por essas pessoas. Na maneira como você está disposto a considerar essas pessoas como sendo superiores a você mesmo. Pergunte a você mesmo. Eu tenho vivido com amargura e rancor no meu coração? Eu tenho vivido com raiva de pessoas da igreja dentro de mim? Eu sou uma pessoa fechada, com quem as pessoas têm extrema dificuldade de se relacionar? Ou eu sou uma pessoa aberta, que as pessoas olham para mim e sabem que podem se chegar até mim e ter um relacionamento comigo? Relacionamentos de irmãos em Cristo? Faça essas perguntas a você mesmo. Você vive emburrado? Vive amargurado com as pessoas? Você não consegue conviver com seus irmãos em Cristo? Se esse é o caso, é bem provável que eles não sejam seus irmãos, porque bem provavelmente você não faz parte dessa família. João termina essa sessão da carta, e eu estou encerrando, com algumas palavras de encorajamento. Versículo 12, ele encoraja todos os cristãos que estavam recebendo a carta. Ele diz, filhinhos, e é assim que ele se dirige a todos eles, eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Ele nos encoraja a olharmos para o perdão que nós temos em Cristo e sermos encorajados a vivermos uma vida de santidade progressiva. É isso que eu falei para vocês. Santidade não vem em pensar o que Jesus faria, santidade vem em pensar no que Jesus já fez na cruz do Calvário. Filhinhos, eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Quando João se refere a pais, ele está se referindo a pessoas que estavam naquelas igrejas e que eram mais velhas do que ele. Então ele se refere como pais. E ele diz a essas pessoas mais velhas, olha, permaneçam firmes e lembrem que vocês conheceram a Cristo. Essas pessoas aqui provavelmente viram a Cristo enquanto estava encarnado. João está fortalecendo essas pessoas. E agora vem então o encorajamento que ele traz para nós, os jovens. Ele diz, jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Vocês venceram o diabo. E no último versículo dessa sessão, ele conclui mostrando como nós vencemos o diabo e como nós podemos continuar vencendo o diabo. Ele diz no finalzinho, jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes. Nós vencemos o diabo porque nós somos fortes. E por que é que nós somos fortes? Porque a palavra de Deus permanece em vocês. Queridos, você quer ter força para viver a vida cristã? Você quer ter força para viver, para vencer o diabo? É necessário que você permaneça na palavra de Deus. É mais do que isso, é necessário que a palavra de Deus permaneça em você. Fantástico você ouvir alguém recitando as escrituras. Não apenas da boca para fora, mas de dentro do seu coração. Percebendo a diferença que aquilo faz na vida daquela pessoa. Que aquelas verdades são preciosas para ela. Queridos, quem é a palavra de Deus? João não começa a sua carta no capítulo 1, versículo 1, dizendo aquele, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Quem é a palavra? Quem é o verbo em João? Jesus é o verbo. Sabe como que nós vencemos o maligno? Como nós somos fortes para vencer o diabo? Quando Jesus permanece em nós. Quando a mensagem do Evangelho permanece em nós. Tem um autor chamado Jerry Bridges. Ele escreveu alguns livros e um deles se chama As Disciplinas da Graça. E lá ele diz que eu e você, queridos, nós precisamos pregar o evangelho para nós mesmos todos os dias das nossas vidas. Todos os dias. Pensando um pouco na brincadeira de ontem, no vírus. Pense no pecado como um vírus. Com qual frequência você tem contato com esse vírus? Com qual frequência você tem contato com o vírus do pecado? Uma vez por mês? Uma vez por semana você tem contato com o vírus do pecado? É isso? É isso, queridos? Quando que você tem contato? Com que frequência? Diariamente, toda hora, você liga a televisão e você vê pecado. Pecado como se fosse algo bonito apresentado pra você. Você vai pra escola, você convive com seus colegas e você vê pecado. Apresentado como se fosse algo fantástico. Toda hora você tem contato com esse vírus. Por isso, queridos, toda hora nós precisamos nos lembrar do Evangelho de Jesus Cristo. Toda hora nós precisamos nos lembrar quem nós éramos. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Não é isso que a gente lê lá em Efésios? Nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Quem é Deus? É a segunda coisa que a gente precisa se lembrar. Quem é Deus? Deus é um Deus justo, um Deus santo, um Deus misericordioso, amoroso. O que Ele fez por nós é a terceira coisa que a gente precisa se lembrar. Ele entregou o Filho dEle para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Não essa vidinha medíocre que seus colegas de escola vivem, ficando, bebendo, fumando, se prostituindo. Isso não é vida, queridos. Isso não é vida. Lembre-se do Evangelho todos os dias da sua vida e combata a mentira de que a vida que o mundo tem para te oferecer é uma vida gostosa com a verdade do Evangelho, de que a vida em abundância só veio pela graça de Deus, através da morte de Cristo na cruz. Faça os testes com você mesmo. Você tem sentido que você conhece a Deus no seu dia a dia, na leitura da palavra, no seu tempo de oração? Você tem crescido em obediência? E queridos, aqui eu preciso explicar uma coisa. Crescer em obediência na vida cristã não é um gráfico assim, ó. Você se converte, você está aqui, e aí você vai assim. A vida de santidade, a vida de crescimento em santidade, é como se fosse um garoto subindo uma escada jogando ioiô. Todo mundo sabe o que é ioiô, né? Tá. Jogando ioiô. Ele tá subindo? Ele tá crescendo? À medida que ele tá jogando ioiô? Ele tá crescendo, não tá? Mas de vez em quando o ioiô tá aqui, de vez em quando o ioiô tá aqui. Mas mesmo quando o ioiô tá aqui embaixo, ele tá mais alto do que ele tava quando ele começou? Tá mais alto. Mas existem altos e baixos. Mas é possível verificar crescimento. É possível verificar crescimento em obediência na sua vida. É possível verificar crescimento em amor pelos teus irmãos na tua vida. Faça esses testes, queridos. Faça esses testes e descubra. Eu conheço a Deus. Ou eu não conheço a Deus. Se você chegar à segunda conclusão, Jesus Cristo está aqui hoje. E o sangue dEle está disponível para você. O sangue dEle que nos purifica de todo pecado está disponível para você. Se arrependa dos seus pecados e creia no nome do Filho de Deus. Santo Deus, nós te louvamos e bendizemos, Senhor. Te glorificamos pela salvação em Cristo Jesus, Deus. Te glorificamos porque os nossos pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, Pai. Senhor, eu oro pelos meus amigos queridos aqui nessa manhã. Senhor, jovens que têm lutado para viver uma vida que te glorifica, Senhor. Pai, muitos deles têm percebido que ainda não te conhecem, Senhor. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, Deus. Que o Senhor os incomode, os leve a ponto deles se humilharem diante da cruz do Calvário, clamando por misericórdia, Deus. Que nós sabemos que se eles o fizerem, o Senhor será fiel e justo para lhes perdoar o pecado e lhes purificar de toda injustiça. Senhor, aqueles meus irmãos em Cristo que já te conhecem, Senhor, confirma a salvação no coração deles. Faz-os sair daqui ainda mais confiantes e certos de que eles têm um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com o Criador do Universo, Deus. Senhor, que esse relacionamento possa santificá-los a cada dia mais. Que a cada dia mais eles possam refletir de uma maneira ainda mais profunda e bela o caráter do Teu Filho Jesus Cristo. É em nome dEle que nós oramos. Amém.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.